DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo a mais uma emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Maria João Pinto, vou acompanhá-lo durante a próxima meia hora. Começamos o programa com as notícias. Aumenta a tensão na Crimeia, com o Ministério da Defesa da Ucrânia a autorizar as suas forças militares a usar armas, depois de sofrerem a primeira baixa num ataque de homens armados a uma base militar na península. O incidente ocorreu pouco depois de o presidente russo Vladimir Putin assinar um tratado bilateral de união com o primeiro-ministro da República Autónoma Ucraniana da Crimeia, Sergei Aksionov, ignorando as sanções ocidentais impostas contra Moscovo. Em resposta à comunidade internacional, promete aumentar a pressão sobre o Kremlin, bem como alargar a lista de sanções impostas à Rússia. A Organização para a Segurança e Cooperação na Europa e a NATO já declararam que a anexação da Crimeia pela Rússia vai contra o direito internacional, um tema que desenvolvemos mais à frente nesta emissão. Um alto responsável das Nações Unidas acusa o Sudão do Sul de levar a cabo uma campanha hostil contra as forças de paz e apela à intervenção imediata do Conselho de Segurança da ONU. A tensão tem vindo a aumentar entre o governo do presidente Salva Kiir e a missão das Nações Unidas no Sudão do Sul, que tenta conter a violência que eclodiu em dezembro e se transformou em combates em grande escala entre a tribo de Kiir e forças rebeldes. O chefe da missão de paz da ONU apontou o dedo à hostilização de funcionários da organização, que chega ao ponto de colocar as suas vidas em risco. E no vizinho Sudão, o número de pessoas que precisam de ajuda aumentou mais de 40% em 2013, de acordo com as Nações Unidas. Perto de metade dos 6 milhões de sudaneses que precisam de assistência estão na região do Darfur, no oeste do país, onde mais de 100 mil pessoas tiveram de abandonar os seus lares este ano. O presidente do Uganda, Yoweri Museveni, vai reunir-se com especialistas norte-americanos para discutir a legislação anti-homossexualidade recentemente aprovada pelo seu país e que afrontou a comunidade internacional. A informação foi divulgada pelo secretário de Estado norte-americano, John Kerry. Recordo que em fevereiro, Museveni promulgou uma das mais duras leis anti-homossexualidade do mundo, que prevê que homossexuais reincidentes devem ser condenados à prisão perpétua, bane a promoção da homossexualidade e obriga os cidadãos a denunciar aqueles que sejam gays. A alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Navi Pillay, está de visita à República Centro-Africana. Pillay vai reunir com as autoridades do governo interino, instituições internacionais e forças da paz para debater a violência e a crise humanitária que afetam o país. Está agendado um encontro com a presidente Catherine Samba Panza, entre outras personalidades. A comissária da ONU deverá também analisar a situação dos mais de 650 mil deslocados do país. O Supremo Tribunal de Justiça da Guiné-Bissau publicou ontem as listas definitivas de candidatos às eleições presidenciais e legislativas de 13 de abril, confirmando os chumbos anunciados no sábado. O Supremo Tribunal tinha encontrado falhas nos processos de 8 candidaturas presidenciais e nas listas de 7 partidos que pretendiam concorrer às eleições legislativas. Há 13 candidatos presidenciais e 15 partidos à conquista de lugares na Assembleia Nacional Popular. A campanha eleitoral arranca no sábado, dia 22 de março. Morreu o líder rebelde checheno, Doku Umarov, um dos homens mais procurados pelo governo russo. Não são conhecidos detalhes sobre as circunstâncias da morte do rebelde, que recentemente ameaçou sabotar os Jogos Olímpicos de Inverno em Sochi com ataques a alvos civis. Na Venezuela, o líder da oposição, Leopoldo López, atualmente na prisão, apelou aos seus seguidores para que continuem os protestos contra o governo de Nicolás Maduro. O pedido de aumento da pressão sobre o governo venezuelano foi feito numa carta divulgada num encontro de apoiantes da oposição. Os protestos contra o elevado índice de criminalidade, a corrupção e a economia da Venezuela já causaram a morte de 29 pessoas. A terminar pela Liga dos Campeões, o Schalke 04 perdeu esta terça-feira por 3-1 frente ao Real Madrid e está fora da competição. Já o Chelsea passa aos quartos de final após derrotar o Galatasaray por 2-0. Esta quarta-feira é a vez de o Borussia Dortmund enfrentar o Zenit e o Manchester United, o Olympiacos. Ficam por aqui as notícias. Acompanhe agora o Jornal da Manhã.
DW Jornal da Manhã.
E nos destaques desta quarta-feira, dia 19 de março de 2014, Observatório Eleitoral classifica como despesista a nova composição dos órgãos eleitorais moçambicanos. Queima e abate de árvores ameaçam florestas angolanas. Ucrânia fala em fase militar na Crimeia e comunidade internacional pressiona a Rússia. Saiba mais já a seguir. O orçamento do Estado moçambicano vai ser revisto para incluir as despesas resultantes da alteração da lei eleitoral. A título de exemplo, os órgãos eleitorais, a CNE e o STAI, terão um aumento de 45% do pessoal. Para o Observatório Eleitoral, as novas composições são despesistas e representam um recuo no processo democrático. Nadia Issoufou tem mais informações.
A decisão surgiu depois do encontro entre representantes do governo moçambicano e do FMI, o Fundo Monetário Internacional, na última semana. Uma missão da instituição de Bretton Woods esteve em Maputo para uma avaliação programática. Recorde-se que o Parlamento aprovou em fevereiro último a revisão pontual da lei eleitoral, como por exemplo na composição da Comissão Nacional de Eleições, CNE, e do Secretariado Técnico da Administração Eleitoral. Ao todo, estes órgãos eleitorais passarão a contar com mais de 2 mil membros, maioritariamente indicados pelos três partidos com assento parlamentar. Guilherme Bilana, responsável do Observatório Eleitoral do país, considera que a revisão sairá caro, mas...
É despesista, sim, mas também é um alargamento compromissório, uma vez que havia necessidade de acautelar certas situações que punham em perigo tanto a própria situação da democracia e o desenvolvimento do país.
Durante muito tempo, a composição dos órgãos eleitorais e seus órgãos de apoio foi sempre de uma gradual redução, não só na perspectiva do número de colaboradores, mas também da presença de partidos políticos. Por exemplo, a primeira composição da CNE, em 1994, ao nível central tinha 19 membros e a última só tinha 13. Já o STAI é o órgão que registrará um aumento de pessoal de mais de 40%, como diz o seu porta-voz, Lucas José.
O Secretariado Técnico da Administração Eleitoral de Moçambique tinha cerca de 890 entre funcionários e contratados no âmbito do processo eleitoral. Porque durante os períodos eleitorais, para além do pessoal que está no quadro pessoal, há a contratação de pessoas que vêm ajudar o processo, que depois do período eleitoral acaba o seu vínculo com a instituição. Agora, com a revisão da lei eleitoral, o STAI vai passar a integrar cerca de 3.090 pessoas que vêm indicadas pelos partidos políticos.
Embora ainda não tenha sido definido o montante para os dois órgãos, já se sabe que os fundos provêm das receitas das mais-valias provenientes dos acordos comerciais entre multinacionais sobre os recursos naturais do país. De acordo com o ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Xanga, o Estado recebeu na última semana 520 milhões de dólares. Mas será que uma maior transparência e justiça nos processos eleitorais não podem ser conseguidos sem um aumento de despesa tão grande, considerando o aumento de mais de 2 mil pessoas nos órgãos? Guilherme Lana responde.
Houve essa virada histórica, este recuo que não agrada a ninguém, mas entretanto é o corolário do que está a acontecer, né? O país precisa de paz e uma das coisas era preciso abrir mão. Então é essa exigência de dar não. A questão de não aceitar a presença desse número de membros é uma das razões que se o Darnau não participou, não participasse nas eleições de OTAC em 2013. E isso não foi bom para a democracia no país. A RNAMO é parte importante, portanto, da democratização do país. Representa uma parte importante do eleitorado do país. Era preciso atender essa questão.
Nadia Issoufou, DW, Voz da Alemanha.
E nós lançamos agora a nossa habitual pergunta do dia. Concorda com a visão do Observatório Eleitoral, que afirma que as novas composições dos órgãos eleitorais moçambicanos são despesistas e representam um recuo no processo democrático, ou, pelo contrário, acha que estas são mudanças necessárias? Já sabe que pode enviar-nos a sua resposta através do e-mail afriportug@dw.de ou então...
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/DW Português. Contamos com os seus comentários.
Um estudo do governo angolano aponta para uma redução de 22% dos polígonos florestais na região central do país. Nas províncias de Coima, Bunjay e Chiumo, a situação está ainda mais crítica. As queimadas e o desmatamento são os responsáveis pelo desaparecimento das florestas. Um especialista da organização ambiental WWF aponta o crescimento económico e populacional e a dependência do carvão como causas deste fenómeno. Regina Casamata tem os pormenores.
Um relatório do Ministério da Agricultura de Angola constatou uma redução de 22% das florestas do Planalto Central do país, mais especificamente na província de Huambo. A pesquisa foi feita entre os anos de 2010 e 2012, com o intuito de averiguar a atual situação, além de lançar um plano de ação que reduza queimadas e a retirada de madeira de modo não sustentável. Em entrevista à agência Lusa, o ministro da Agricultura, Afonso Pedro Kanga, considerou a situação como preocupante, e não é para menos, uma vez que os resultados da pesquisa indicam que as áreas do Coima, Bunjay e Alto Chiumo desaparecerão em 7 ou 8 anos, caso a exploração desses perímetros não passe a ocorrer de forma sustentável. O biólogo e geógrafo da ONG WWF, Johannes Kirschgata, porta-voz para assuntos africanos na Alemanha, aponta algumas razões para o crescimento dos níveis de desmatamento.
Três importantes fatores para o aumento do desmatamento é o forte crescimento da procura de carvão. Angola tem, por um lado, um alto crescimento económico, por outro, há também um grande crescimento populacional e as grandes cidades como Luanda são cada vez mais abastecidas com carvão para que as pessoas possam, por exemplo, cozinhar. Ou seja, apesar da existência de gás e óleo, uma grande parte da população ainda depende do carvão para cozinhar. E, para isso, vastas regiões são devastadas.
Segundo o estudo, exatamente essa pressão das populações provocou perdas de 1.674 milhões de metros cúbicos de madeira nesses 2 anos de análise. Para o pesquisador da WWF, o desmatamento das florestas é catastrófico, não só para a população local, uma vez que isto representa uma perda de solos férteis e a capacidade de reflorestar algumas áreas, mas é também prejudicial ao clima, que é um assunto global. O Ministério da Agricultura de Angola anunciou para celebrar o Dia Mundial das Florestas no próximo domingo, uma campanha para plantar todos os anos 1 milhão de árvores na província do Huambo.
Importante é que tais ações simbólicas também sejam seguidas de outras medidas, mudanças legais que possam ser criadas ou modificadas, o fortalecimento de leis que faça parar a atuação de firmas ilegais ou a exportação ilegal de madeira. É possível usar as florestas para crescimento económico, mas isso deve ocorrer de modo sustentável. É importante que o governo angolano perceba a sua responsabilidade e, para isso, criar um dia de plantação não é suficiente, mas sim uma política sustentável.
Johannes Kirschgatter acredita que tais ações fazem sentido para chamar a atenção das pessoas e da mídia para o problema, mas que outras medidas a longo prazo também são importantes. O uso doméstico de carvão representa aproximadamente 56% do consumo total de energia. Para o especialista da WWF, o uso de carvão na matriz energética precisa ser urgentemente diminuído. Regina Casamata, DW.
O presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, que celebrou em fevereiro o último 90 anos de idade, está longe de pensar numa retirada da cena política. Mugabe dirige o Zimbábue desde a independência do país, em 1980, e continua a ser, para muitos observadores, o garante da unidade no seio do seu partido, a ZANU-PF. Mas, pouco a pouco, vão surgindo vozes discordantes que começam a questionar a sucessão de Mugabe no Zimbábue. António Rocha.
É o presidente Roberto Mugabe que ri quando o jornalista da televisão do Estado o questiona sobre o porquê da sua recusa em falar de forma aberta sobre a sua sucessão. Para Mugabe, tudo corre da melhor forma no seu país, o Zimbábue, e portanto não chegou ainda à altura certa para falar da sua sucessão. E mesmo se a luta em surdina pela sua sucessão no seio do seu próprio partido, a ZANU-PF, segundo este especialista zimbabuano, que prefere o anonimato, Roberto Mugabe tudo faz para dissuadir a emergência de potenciais candidatos.
Robert Mugabe faz de tudo para se manter no poder e estar seguro de que ninguém possa ter a pretensão de ocupar este mesmo poder. Mugabe tenta por todos os meios ter o controle constante da situação e fazer com que Joyce Mujuro, a vice-presidente, e Emmerson Mnangagwa, ministro da Justiça, não estejam muito interessados nesse poder.
Nos bastidores da ZANU-PF, dois nomes são apontados regularmente entre os pretendentes à sucessão de Roberto Mugabe. Joyce Mujuro, de 58 anos de idade e vice-presidente da República. Ela é viúva de Solomon Mujuro, herói da luta de libertação nacional, ao lado de Mugabe. A ela junta-se Emmerson Mnangagwa, de 65 anos e ministro da Justiça. Este último é considerado moderado, um fino diplomata, e a pessoa que poderá colocar um termo ao impasse no qual se encontra o país há anos. Para permitir uma sucessão pacífica no Zimbábue, um dos próximos de Roberto Mugabe afirma que já abordou o assunto com o presidente.
Disse ao camarada Mugabe, por favor, chegou agora o momento para abandonares o poder e deixar um outro assumir as rédeas do Zimbábue. Este país tem tantos problemas e para que sejam resolvidos precisa-se de gente com potencialidades e capacidades frescas. Para solucionar esses problemas, não precisamos de uma pessoa que passe o seu tempo a viajar para consultas médicas devido a problemas de saúde.
Apesar dessas discussões sobre a sucessão de Roberto Mugabe na presidência do Zimbábue, outras questões continuam sem resposta. A população zimbabuana não cessa de interrogar-se sobre a identidade do próximo presidente e a capacidade do próprio Mugabe de governar o país até ao fim do seu mandato de 5 anos, iniciado em agosto de 2013. António Rocha, DW.
Leia mais sobre temas africanos na nossa página otimizada para telemóveis. www.dw.de/móvel. Móvel sem acento no O.
Em todo o mundo há mais de 1 milhão de pessoas portadoras de deficiência. Uma grande parte delas vive em países em desenvolvimento. Em África são discriminadas com frequência e vivem em extrema pobreza. Representantes de pessoas com deficiência e ativistas pedem uma maior integração na vida pública. Alguns deles vieram até a Alemanha dar uma vista de olhos ao que é feito por cá para integrar mais as pessoas com deficiência. Vieram a convite da Fundação Friedrich Ebert. A reportagem de Julia Hahn foi adaptada por Guilherme Correia da Silva.
É com mestria que Rachel Kachadze manobra a cadeira de rodas por entre as máquinas de lavar roupa. Podia pedir a alguém para empurrar a cadeira, mas ela não o faz por princípio. Kachadze é ministra para os direitos das pessoas com deficiência no Malawi. A ministra veio até Berlim para ver com os próprios olhos como a Alemanha promove a integração destas pessoas. A Aqui, na lavandaria, trabalham 25 mulheres e homens portadores de deficiência. Passam a ferro, dobram as toalhas e a roupa. A empresa Mosaic dá formação a estas pessoas e prepara-as para o mercado de trabalho. É assim mesmo que tem de ser, diz a ministra.
Quando falamos sobre deficiência, não se trata de uma questão de caridade, mas de direitos humanos. Todos deviam pensar assim, mas no Malawi ainda temos de trabalhar nessa questão.
Fitalizwere Masakwe, a cena. O ativista caniano luta há quase duas décadas pelos direitos das pessoas com deficiência. O mais importante é esclarecer a população, afirma, porque em muitos sítios a deficiência ainda é vista como uma punição, uma maldição.
We still have issues of stigma. We still have people hiding disabled children.
Continua a haver estigma. Ainda há pessoas a esconder crianças com deficiência, com vergonha. Só podemos mudar isso se esclarecermos, se informarmos. As pessoas devem entender que a deficiência não se trata de algo místico, mas de algo que pode afetar qualquer pessoa.
Estima-se que haja 100 milhões de pessoas com deficiência a viver em África. Elas têm pouco acesso às escolas, aos hospitais, a serviços sociais, segundo um relatório de 2011 da Organização Mundial de Saúde e do Banco Mundial. Além disso, vivem frequentemente em extrema pobreza. Trata-se de uma armadilha de que muitas pessoas com deficiência não conseguem sair, a não ser com ajuda, diz Lux Matoto. Este sul-africano trabalha para uma organização não-governamental que é chefiada e gerida por pessoas com deficiência. Lux Matoto sonha com uma África do Sul em que todas as pessoas tenham as mesmas oportunidades de trabalho, sejam elas portadoras de deficiência ou não.
As pessoas com deficiência querem ganhar o seu dinheiro. Por que é que se deviam satisfazer com o subsídio do Estado? Nós queremos trabalhar, não queremos consertar sapatos, queremos gerir fábricas de sapatos.
No papel, o país de Matoto, a África do Sul, tem nota positiva no que diz respeito aos direitos das pessoas com deficiência. Há várias leis que os asseguram. A Constituição proíbe a discriminação, mas o dia-a-dia é diferente. Uma cadeira de rodas, uns óculos, um médico, são coisas muito caras para a maior parte das pessoas. A locomoção é difícil, sobretudo nas zonas rurais. As estradas são más e faltam transportes públicos. Reduzir todas estas barreiras é uma tarefa hercúlea. A ministra Rachel Kachadze sabe disso, mas a viagem à Alemanha motivou-a.
This has been a very good learning
trip. Aprendi muito. No Malawi, há oficinas para pessoas com deficiência, mas os padrões não são os mesmos que aqui. Se melhorarmos o nosso sistema e assegurarmos que temos o equipamento necessário, então podemos criar mais postos de trabalho.
For the disabled people in my country.
Guilherme Correia da Silva, DW.
DW. Quarta-feira.
Subiu de tom a tensão na Crimeia, com a Rússia a reconhecer a República Autónoma Ucraniana como parte do seu território esta terça-feira e a Ucrânia a dar autorização aos seus soldados para usarem armas em resposta aos atos hostis da Rússia. No mesmo dia em que o presidente russo, Vladimir Putin, e os dirigentes da província autónoma ucraniana assinaram um tratado bilateral com vista à integração da Crimeia na Federação Russa, o primeiro-ministro interino da Ucrânia, Arseniy Yatsenyuk, afirmou que o conflito passou de um caso político para uma fase militar. O anúncio foi feito depois de um ataque de homens armados a uma base na Crimeia ter causado pelo menos um morto e um ferido entre os militares ucranianos. De acordo com o governo de Kiev, a Rússia é responsável por este ataque. A comunidade internacional multiplicou-se em condenações dos Estados Unidos à União Europeia. Washington acusou Moscovo de uma flagrante violação da lei internacional, considerando que a ação russa na península não é mais do que uma usurpação de território. Jay Carney é porta-voz da Casa Branca.
We condemn Russia's moves to formally annex the Crimean region of Ukraine.
Condenamos as ações da Rússia para anexar formalmente a Crimeia. Não vamos reconhecer esta tentativa de anexação.
We would not recognize this attempted annexation.
O governo norte-americano, na voz de Carney, prometeu ir mais longe nas sanções impostas à Rússia.
This is certainly a serious situation and we have taken steps accordingly.
Esta é com certeza uma situação muito séria. Tomamos as medidas adequadas e continuaremos a fazê-lo. Há mais para vir no que diz respeito a sanções. A ordem que o presidente assinou ontem é uma ferramenta que permite que estas sanções sejam impostas a autoridades do governo russo, entidades no setor armado e indivíduos que agem em nome de ou apoiam as autoridades russas. A União Europeia já reafirmou que nunca reconhecerá a anexação da Crimeia, um tema que, de resto, voltará à agenda dos líderes europeus na cimeira de quinta e sexta-feira em Bruxelas. Já o ministro dos Negócios Estrangeiros britânico classificou como lamentável que a Rússia tenha optado pelo isolamento. William Hague deixou ainda um alerta. A Rússia deve estar ciente das consequências a longo prazo e no Reino Unido não vamos ignorar essas consequências. Por sua vez, à margem de um encontro com o primeiro-ministro português, Pedro Passos Coelho, em Berlim, a chanceler alemã Angela Merkel considerou a anexação da Crimeia pela Rússia contra o direito internacional, mas defendeu que, paralelamente às sanções, se insista no diálogo com Moscovo para proteger a Ucrânia. Queremos um bom desenvolvimento quanto à Ucrânia, especialmente quanto à preparação das eleições, mas a disputa da Crimeia mantém-se e esse será o nosso ponto de vista, que é partilhado por toda a Europa. A Crimeia está controlada há duas semanas por forças russas e pró-russas que cercam os soldados ucranianos remetidos às suas bases. O primeiro-ministro ucraniano já pediu a convocação de uma reunião dos ministros da defesa da Ucrânia, Rússia e Estados Unidos para evitar uma escalada do conflito.
DW Espaço do Ouvinte.
E antes de passarmos às respostas que recebemos durante a manhã, eu recordo a pergunta que lhe colocámos no início desta emissão. Concorda com a visão do Observatório Eleitoral, que afirma que a nova composição dos órgãos eleitorais em Moçambique é despesista ou, pelo contrário, estas são mudanças necessárias? Comigo em estúdio está a Madalena Sampaio, que nos vai dar agora a conhecer as respostas dos ouvintes. Bom dia, Madalena.
Bom dia, Maria João. Bom dia aos ouvintes. Começo por uma mensagem de John Wetela, de Moçambique, que ele concorda porque já se deveria ter feito antes da entrada da Renamo. Ele reitera que os 45% já se deviam ter incluído antes porque a Frelimo, o partido no poder em Moçambique, estava consciente desta situação, mas se é pouco ou não, o essencial é que vai diminuir a confusão no país. Ele também diz que há pessoas em Moçambique que vêm e ignoram esta situação, alguns por falta de escolaridade e mesmo os escolarizados têm medo de serem mortos e até alguns analistas e doutores, quando falam, vê-se logo que estão cheios de medo. É a opinião deste ouvinte. Cremildo Isaías Rafael escreve o seguinte: bom dia, se formos a ver, é a metade do que estava previsto, não concordo. Dança Augusto escreve que o importante é alcançar a paz que o povo está à espera. Germano Come comenta simplesmente: claro que sim. E Hermínio Ernesto citou até alguns comentários sobre os governantes que nós não podemos ler aqui aos nossos microfones, mas fica aqui o registro. Recebemos também um SMS de Tuvangipano, de Maputo, a capital de Moçambique. Ele escreve: parabéns ao meu Real Madrid, que venceu mais uma vez o Schalke 04. Viva Cristiano Ronaldo, tu és o melhor do mundo e mereces. E nós ontem perguntamos também se os ouvintes achavam que o governo moçambicano deveria promover um debate público sobre aquela questão do Centro de Integridade Pública, que critica o governo de Moçambique por não realizar consultas públicas em torno da revisão da nova lei do petróleo. E ficaram algumas mensagens por ler, que eu vou passar a ler agora. Carlos Vitorino Abudala diz que é mais uma vergonha. Em Moçambique ainda estamos a sofrer com a falta de transparência em torno dos bens públicos. A política financeira é muito importante, lembra este ouvinte. Eugênio Francisco Ismael escreve: devemos estar mais atentos às manobras deste governo, tentando obter mais informação possível, de tal maneira que possamos perceber o alcance a curto e médio prazo para onde a Frelimo e o seu presidente querem levar este belo país. E o Rick Raul acha que se deve criar uma comissão ad hoc. Infelizmente, diz este ouvinte, as leis moçambicanas têm características top-down e não bottom-up, o que deveria ser para que estes fossem mais eficazes. Paulo Aurélio Songo escreve simplesmente: este governo não tem coração. João Jorge considera que uma lei é debatida e aprovada na Assembleia Nacional, ok, é para isso que estão lá os deputados, em representação do público em geral. E Paulo e Jorge João diz que... Não, perdão. Samson Isaías Macovela é da opinião de que o governo deveria abrir um espaço público em jeito de debate para o público colocar as suas ideias. Já que não houve esse debate, o petróleo só será benéfico para um só elemento. E no Man One interroga-se, algum carrasco já se preocupou com o bem-estar do outro? E estas são para já algumas das opiniões que temos recebido, Maria João.
Obrigada, Madalena, e a todos os ouvintes por partilharem as suas opiniões connosco. Fica por aqui esta emissão da manhã. Já sabe, nós voltamos mais logo. Continua a acompanhar-nos. Até lá, tenha um bom dia.